SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Gabriel Perpétuo é um dos mais de 14 mil brasileiros que também tem cidadania australiana. Gabriel passou por visto de estudante, residente temporário, residente permanente até chegar na tão almejada cidadania. Ele conta agora para a gente um pouquinho de como foi esse processo e quais são as vantagens que ele vê em ser um cidadão australiano.
Oi, Alana, tudo bem? Vamos lá, vou resumir. Eu cheguei na Austrália em 2018, no começo de 2018. Quando passou um ano que eu estava na Austrália, eu tive a oportunidade de aplicar para uma residência. Depois que eu apliquei, com 6 meses, eu tive uma resposta da imigração. Eles me deram uma residência temporária, que durou por mais ou menos um ano e meio. Depois dessa data, eu pude aplicar para a residência permanente. Aí eu apliquei para a residência permanente, ela saiu com 15 dias, então o processo para mim, não sei porque, foi muito rápido, acho que foi uma questão de sorte mesmo, não sei como que é o critério da imigração, a gente nunca sabe. E depois que eu recebi a residência permanente, passou um ano, eu apliquei para a cidadania. O processo de cidadania eu tive que fazer uma prova sobre conhecimentos gerais, sobre a história da Austrália, e também tive que participar da cerimônia, cantar o hino nacional da Austrália, fazer o processo de juramento, né? Foi bem legal. Eu não diria que meu processo foi difícil, que ele foi bem rápido, assim. Graças a Deus, eu também enviei toda a documentação certinha. Não deixei nenhum assim, espaço para eles me pedirem mais coisas ou, de repente, duvidarem de algo. Eu fiz o processo bem certinho, segui todos os protocolos. Eu acho que a maior vantagem de ser um cidadão australiano, sem dúvida, a primeira vantagem foi a questão de trabalho. Se abriram muitas portas para mim depois que eu peguei a minha residência em questão de trabalho. Meu primeiro trabalho full-time na Austrália foi logo em seguida, quando eu recebi minha residência permanente, que me deu a oportunidade de retornar para a empresa, para a multinacional que eu trabalhava no Brasil, e hoje eu estou nessa multinacional. Então, acredito que o melhor benefício de ter uma residência permanente, sem dúvida, as portas se abrem em questão de trabalho, oportunidade. Outros benefícios por ser um cidadão australiano, acesso à educação, né? Você consegue fazer um curso superior, um mestrado, um doutorado, por um valor bem mais acessível comparado a um imigrante que vem de fora. Muitas das vezes até 100% gratuito. Tem muitas faculdades, instituições que têm programas e parcerias com o governo, que dependendo da área, da demanda, eles oferecem cursos 100% gratuito para australianos. Também o acesso à casa própria, né? Você tem uns benefícios aí do governo que vai facilitar essa realização de sonho de casa própria. Tentei pensar em alguma coisa negativa, realmente não me veio nada na cabeça, mas é isso. Também tem todo aquele benefício da Medicare, a questão de poder votar, a questão do alívio de pensar, meu Deus, eu posso ficar nesse país, porque eu, particularmente falando, eu amo a Austrália, assim, é um país assim, que me enche os olhos. Eu me sinto muito afortunado, muito sortudo de poder estar vivendo aqui hoje nessa comunidade, saber e pensar que é para sempre, que eu tenho um passaporte australiano. Assim, não tem nada mais gratificante. Eu atingi o meu objetivo, que era realmente ficar na Austrália. Eu estou muito feliz e é isso.
Mas desde o fim de 2023, a Austrália vem fazendo mudanças drásticas no processo de obtenção dos vistos básicos de entrada no país, como de estudante e de trabalho temporário, tornando os caminhos para uma cidadania australiana ainda mais difíceis. Mas será que o esforço de se obter uma cidadania ainda vale a pena em comparação à residência permanente? E a gente conversa um pouco com a agente de imigração há mais de 20 anos, Karine Sponer, que vai nos contar as vantagens de ter uma cidadania australiana e quais são os atuais caminhos para chegar até ela. Olá, Karina.
Olá, Alana. Tudo bem com você?
Tudo certo. Karina, então, faz quanto tempo que você trabalha nessa área de agente de imigração?
Eu trabalho como agente de imigração fazem 20 anos. Eu comecei na Inglaterra, depois eu vim para a Austrália e me tornei agente de imigração aqui.
Então, você começou na Inglaterra e veio para cá, agora por curiosidade, tem muita diferença da migração para a Inglaterra e a migração para cá?
Tem, Bastante, bastante. A Austrália é muito mais detalhista em questão de vistos. O sistema sofre muito mais mudanças, é muito mais volátil do que na Inglaterra. Na Inglaterra é uma imigração mais estável.
Então ela não é apenas uma sensação que as coisas mudam aqui o tempo inteiro. Elas são realmente um fato.
É um fato. Muda muito rapidamente.
Você acha que é porque é um país novo, tem a população pequena e aí qualquer migração para cá causa um grande efeito?
Exato. Tem uma população pequena. Todo o sistema imigratório ele é feito aqui exclusivamente para atender os interesses da Austrália naquele momento. Então, qualquer mudança circunstancial esteja ocorrendo no país vai afetar a imigração diretamente.
E para a gente começar assim, bem do beabá dessa história de cidadania, qual é a diferença de cidadania para residência permanente?
Um fator que é importante destacar é que toda residência permanente, junto com o visto permanente, ele vem com uma permissão de viagem de apenas 5 anos, ok? Então, essa permissão de viagem, o que seria? Seria o direito de entrar e sair da Austrália a hora que você quiser. Todo visto permanente, essa permissão tem uma duração de no máximo 5 anos, entendeu? Então, é assim, essa seria a diferença crucial. Enquanto que a cidadania, quando a pessoa já é cidadão, ela pode entrar e sair do país quando ela bem entender.
Mas teria que renovar a residência permanente a cada 5 anos? Não.
Teria que entrar com um pedido de um outro visto para poder assegurar esse direito de ir e vir. A residência permanente te dá o direito de você permanecer, mas para entrar e sair do país é um tempo limitado.
Quando que ocorre essa cerimônia de reconhecimento dos novos cidadãos? Algo que acontece todo ano aqui na Austrália?
Acontece periodicamente, né? Eu diria que depende muito de town hall, né? De cada bairro. E depende da disponibilidade deles. Então, ao longo do ano, tem várias cerimônias acontecendo. Mas tem um número limitado de participantes. Então, por isso que às vezes acaba levando um pouco mais de tempo. Porque precisa achar uma disponibilidade de lugar.
Tem uma cerimônia que acontece no dia 26 de janeiro, no dia da Austrália?
Sim, tem uma cerimônia que acontece no dia 26 de janeiro. Mas fora dessa data também, continua acontecendo também ao longo do ano todo.
Depende do estado.
Depende do estado, depende do bairro e depende de quantas pessoas estão aplicando naquela época.
Em relação aos critérios para solicitar a cidadania, também vai variar de estado ou existe um critério nacional para solicitar a cidadania australiana?
O critério é único para a Austrália inteira. Então, assim, são eles. Você tem que ter um ano Você tem que ter se tornado um permanente residente aqui na Austrália por pelo menos um ano. Você tem que ter estado na Austrália legalmente por pelo menos 4 anos. E durante esse período, você não pode ter se ausentado da Austrália por mais de 365 dias ao todo. No ano anterior à sua aplicação de cidadania, você não pode ter ficado fora da Austrália por mais de 90 dias. E é cumulativo. Então, assim, se ela viaja 3 meses a cada ano, nesses 4 anos, ela chega no limite, entendeu? Mas não quer dizer que ela fica impedida de aplicar. O que vai acontecer é que ela só vai poder, ela vai ter que aplicar mais tarde.
E como que fica as saídas e as entradas quando a pessoa aplica? Ela tem que ficar até sair o processo?
Não necessariamente. Ela pode até sair. O que não pode acontecer é se caracterizar que ela não é mais uma residente aqui.
Como isso aconteceria?
Ela tem que manter, ainda provar que ainda tem vínculos com a Austrália. Então, seja, esses vínculos são comprovados através de forma de um contrato de aluguel que ela deixou em aberto, contas bancárias, se ela tem filhos australianos, não pode se caracterizar como uma saída definitiva do país.
Se a pessoa tiver mais de 4 anos, se a pessoa tiver, ela veio como estudante, ficou, sei lá, 3 anos estudante, aí depois conseguiu, demorou bastante tempo para conseguir um PR, em torno de 6 anos, ela já saiu mais de 365 dias no total, esses 365 dias vale por todo o período que ela teve na Austrália.
Eles vão contar, esses 365 dias conta nos 4 anos anteriores, quando ela dá entrada na cidadania. A partir do momento que ela é residente permanente, ela pode decidir ela mesma quando que é mais conveniente para ela dar entrada, quando ela passou um ano, né, como residente permanente. Quando fizer exatamente um ano, se ela tiver ultrapassado essa data, o que ela vai ter que fazer? Esperar um pouquinho mais da entrada na cidadania, um pouco mais à frente, de modo que ela consiga fechar essa conta, né? De não ter se ausentado esse período todo.
Pode aplicar para a cidadania com menos de 4 anos na Austrália?
Ela tem que ter morado aqui, ter feito a primeira entrada nos quatro, dentro desses 4 anos.
Não tem cidadania antes de 4 anos na Austrália?
Não.
A residência permanente, você falou que ela permite a saída de viagens durante 5 anos. Essa saída é ilimitada da residência?
É ilimitada. Durante a residência permanente é ilimitada. Ela pode sair e entrar quando, como ela bem entender, né? Não vai afetar o status de residente permanente dela, mas o que pode afetar é para ela tirar a cidadania depois.
Karina, quais seriam as vantagens de ter uma cidadania australiana?
Além de você ter essa liberdade de poder entrar e sair da Austrália como você, quando e como você bem entender, né? A cidadania australiana, ela tem algumas vantagens em relação às demais, porque o australiano ele tem certas facilidades em outros países. Não são todos os países que ele precisaria mais de visto, né, para entrar, né, ele tem entrada mais fácil, né. Também há vantagens em relação, quem é cidadão australiano ou PR, por exemplo, tem vantagens na compra de imóveis, se quer investir na Austrália, usufruto dos serviços públicos e também pode votar.
Deve,
aliás,
né?
Se torna obrigado.
A partir daí você vai ter que votar. Tenha
vai
também...
ter que votar.
Alguns trabalhos que só podem aplicar para quem é cidadão, né?
Exatamente.
Algumas vagas.
Trabalhos que envolvem segurança pública, né? Geralmente só estão disponíveis para cidadão, quem já é cidadão australiano.
E trabalhos do governo também?
Trabalhos do governo também. Então, e principalmente assim, se for querer seguir uma carreira política, por exemplo, também... Também é necessário ser cidadão australiano. Mas, de forma geral, pela facilidade de viagem, com certeza vale muito a pena você ser cidadão australiano.
E agora, com todas essas mudanças que o governo está fazendo, de visto, de estudante, de trabalho, todos os vistos temporários estão sendo fortemente impactados com as novas mudanças, certo?
Certo. Então,
existe ainda caminhos para conseguir uma residência e depois uma cidadania? Eu acho, não sei se o mais difícil é primeiro a residência e depois a cidadania, ela já vem como um bônus caso você consiga a residência. Você acha que ficou bem mais difícil agora ou que os caminhos ainda estão abertos?
No meu ver, mudou um pouquinho o enfoque, né? Nos últimos, com todas essas mudanças que aconteceram de julho, nesse último ano fiscal todo, houve facilidades para se chegar a uma residência permanente. E nos vistos através de empresas, que são vistos de sponsor, por exemplo, como a gente normalmente chama, né? Porque antigamente você precisava ser sponsorado por 3 anos para depois, se a empresa te nomeasse novamente, você partir para uma residência permanente. Dezembro, nesse último dezembro, esse número caiu. Hoje em dia, você só precisa ser sponsorado por 2 anos para, em seguida, ser nomeado para uma residência permanente. Também, para esses vistos de sponsor, esse caminho de sponsor temporário para sponsor permanente, a disponibilidade de ocupações aumentou bastante, né? Porque antigamente era mais restrito. Então, o que a gente vê nessas mudanças é que hoje está se dando um enfoque muito mais para as empresas que precisam de trabalhadores e aplicantes que já têm um trabalho assegurado, do que outros que ainda estão estudando e, conforme a idade vai chegando, vão diminuindo as suas chances de ser empregado.
Então, você acha que, para profissionais, os caminhos ainda estão abertos, mas para quem já está trabalhando aqui, os caminhos ainda estão abertos, mas para quem está chegando, para quem está vindo, pode ser um pouco mais complicado?
Pode ser um pouco mais complicado se a pessoa não tiver uma direção. E idade também. Hoje em dia a idade está contando bastante. Para vistos através de empresa não mudou, né? Em até 45 anos a pessoa consegue ainda transicionar. Mas para quem está chegando como estudante, o fator idade já está começando a pesar. Por quê? Antigamente eles terminavam um curso, dependendo do curso que eles faziam, eles podiam entrar num visto de trabalho. E agora, para fazer essa transição, tem um limite de idade de 35 anos. Então, dependendo da idade do aplicante, já não seria possível fazer essa via. Mas ele continua, se aquele aplicante, estudante, né, achou um trabalho numa empresa que queira investir nele, ainda assim é possível, mas precisa ter essa empresa por trás.
Então, você dividiria as possibilidades para pessoas que têm até 35 anos e pessoas que têm depois de 35 anos até 45 anos? Seria mais ou menos isso?
Exatamente.
Então, até
exatamente.
Focando aqui nas pessoas até 35 anos, ela tem que ter 35 anos para concluir o curso dela, né? Mestrado, doutorado ou bacharelado. Para essa pessoa, para esse grupo de pessoas, qual seria os caminhos abertos? Eles podem vir como estudante e aí...
Exato. Eles podem vir como estudante, eles podem, ao término do curso, dependendo do que eles estudaram, né? Eles podem pegar um visto de trabalho para, então, assim, ter uma chance maior de entrar no mercado de trabalho, né? Porque é uma permissão de ir para trabalho integral. E é feito exatamente para isso, para ter essa integração entre estudante e empresa, né?
E pro grupo acima de 35 anos, que é um grupo, na verdade, que é o grupo profissional, né? Que é o grupo que realmente tem já carreira, essas coisas. Também teria caminhos abertos para esse grupo?
Esse grupo, eles não estão impedidos de estudar, ok? Eles ainda podem vir fazer um curso aqui na Austrália, mas está se tornando mais difícil. O caminho para eles seria realmente achar uma empresa na sua área de atuação que possa fazer esse processo de sponsor para poder mantê-las aqui na Austrália. Então, elas ficam mais dependentes de ter um empregador.
E você acha que ainda vale a pena todo esse esforço para conseguir uma residência e uma cidadania na Austrália?
Eu acredito que sim, porque para quem está vindo de fora, a Austrália oferece uma qualidade de vida muito melhor, tem todas aquelas vantagens do salário, do nível qualidade de vida. Então, realmente, e tem empresas necessitando de trabalhadores, tem nichos ainda estão em alta demanda. Mas o governo, o que ele está fazendo? Ele está dando preferência em atender as necessidades das empresas, muito mais do que dos aplicantes, fato. Aplicantes que consigam entrar no mercado de trabalho aqui, isso se tornou assim, um fator fundamental para que elas possam permanecer aqui. Com certeza é crucial no processo de cada aplicante.
E outra forma de entrar é também por questões familiares, né? Se você tem um parceiro, família, filho, pai, não sei muito bem até onde é o limite dos laços familiares que a pessoa pode conseguir uma residência ou cidadania.
Exato, tem todos esses de família, para pais, para parceiros, mas e também tem outros programas específicos para indivíduos altamente qualificados, aplicantes que têm, e isso em várias profissões, tá? A gente não é restrito, não tem uma lista de ocupações. Mas se é uma pessoa que demonstra que tem um talento reconhecido a nível nacional no país de origem e também em outros países, e também tem alguém na Austrália daquela área que reconhece aquele aplicante como uma pessoa altamente talentosa, também dá para fazer por esse caminho também, que é o programa que a gente chama de Global Talent.
E quais seriam os deveres da pessoa que conseguiu a cidadania australiana, além do voto?
Além do voto? Quando você recebe a cidadania, você faz um juramento de que você está ciente dos valores australianos. Então, tem uma série de coisas que a pessoa não pode fazer aqui nessa. É um reconhecimento de que ela entende como a sociedade australiana funciona. Então, os deveres de um cidadão australiano seja por conferência, né? Que a gente chama pessoas que nasceram aqui, as obrigações serão as mesmas, né? Tem que votar, tem que declarar ganhos ao governo, tem que seguir as regras que consideram-se normais aqui na Austrália. Sim, são os mesmos valores que um australiano nascido aqui, por exemplo.
Tem ainda risco de deportação para quem tem cidadania?
O processo é um pouco mais complicado. Não é tão fácil assim. Você perder uma cidadania,
isso,
uma vez concedida, acontece? Pode acontecer, mas são somente em casos onde houveram... Ou você cometeu um crime muito sério, criou uma polêmica pública. Não é tão fácil você perder a cidadania, mas pode acontecer.
Então, Karina, muito obrigada pela sua informação. Você teria alguma última mensagem para quem ainda está antes do processo de residente permanente e tá aqui na Austrália batalhando, tentando, né, conseguir essa vida melhor e tá vendo todas essas mudanças dos vícios pelo governo.
O que eu queria falar é, tá sendo muito importante hoje em dia você ter foco, essa questão de ser empregável. O sistema australiano de imigração, ele acontece, é uma troca de favores, na verdade. Quanto mais você tem que atender aos interesses da Austrália, infelizmente. Então, procurar quais são os setores que estão mais com necessidade de mão de obra, né? E procurar entrar nesse mercado e pensar mais a longo prazo, porque às vezes pode ser uma profissão que nem pague tão bem quanto o que você está fazendo hoje, mas o que você faz hoje talvez não seja de interesse para a Austrália. Então, você tem que pensar bem a longo prazo mesmo, mas ainda está acontecendo. A gente tem feito bastante vistos através de empresas. Então, é um processo que realmente está acontecendo diariamente, praticamente.
Muito obrigada por todas as suas informações. E a gente conversa com você da próxima vez.
Muito obrigada, Alana. Prazer foi todo meu.